Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com a Nayara Alberti Moreno, falar do livro O Coronel e o Lobisomem nas Veredas da Literatura Regionalista Brasileira, que é mais um livro da coleção da própria G Digital, né, que é uma parceria que sai com o selo da cultura acadêmica entre a Unesp e a nossa pró-reitoria de pós-graduação. Nayara, queria que você contasse inicialmente como é que surgiu o teu interesse, né, por esse tema, né, como é que ele apareceu um pouco na tua trajetória acadêmica, foi já na graduação que esse tema apareceu, como é que foi esse projeto?
Bom, começou assim. Eu tive um professor durante a graduação que havia me falado do livro, sugerido a leitura, e eu gostei muito, achei muito um livro muito interessante e achei curioso o fato de não ser muito discutido na academia. E então, quando eu tive a possibilidade de fazer iniciação científica, eu pensei por que não estudá-lo, né? Já que é uma obra que está um tanto esquecida pelas discussões atuais, né, da literatura. E esse então foi o primeiro contato com a obra, né? A partir disso surgiu assim, havia realmente muito mais coisas para se discutir ali do que eu esperava, né? E acho que, como acontece com a maioria dos trabalhos acadêmicos, agora, ao final de um período de graduação de iniciação científica e do mestrado, eu fico pensando que a gente termina a pesquisa, o trabalho, né, mas não a pesquisa em si, porque as questões continuam surgindo, né? E é assim, foi mais ou menos assim a origem, então, do trabalho, a motivação de trabalhar com esse romance.
E especificamente, Ana, era o que que você estudou? Quer dizer, qual que foi o foco da pesquisa que você pode contar para a gente?
A questão inicial foi o seguinte: havia uma desconfiança ali de que essa obra ela tinha uma tradição, então, regionalista, só que não se encaixava plenamente no regionalismo paradigmático do romance de 30. Né? Então, essa foi a desconfiança inicial, partimos daí, com essa hipótese. Bom, há elementos do regionalismo tradicional. Mas não parece se encaixar mais. Essa denominação não parece dar conta mais do projeto estético do autor nesse ponto, né, quando ele chega no Coronel Lobisomem. Então a ideia foi diferenciar esses momentos. Aí, dentro da própria produção do autor, do projeto estético dele, nós conseguimos visualizar que o romance Olha para o Céu, Frederico, de 39, então corresponde mais ao paradigma literário desse romance de 30, enquanto que o Coronel e o Lobisomem, ele realmente estava ali contaminado com elementos já de um regionalismo que se inaugura, que se inicia ali com Guimarães Rosa. Né? Então, e aí a gente pode talvez falar sobre um certo tom humorístico que também não estava presente nas obras de 30 e que no Coronel Lobisomem já aparece, né? E também uma outra questão que ficou bem forte ali para a gente foi a inserção, a apropriação de um repertório lendário, mítico, relacionado à cultura popular brasileira, né? Então, isso foi também um diferencial que nós conseguimos notar ali dessa transição do romance de 30 para um romance feito assim pós-Guimarães Rosa, no momento em que já se diz, né, que o regionalismo foi superado, né, essa expressão foi muito usada, né, que então Guimarães Rosa supera, transfigura, né, consegue o regionalismo. Só que aí essa ideia fica acaba dando a entender que nós superamos o regionalismo, né? E quando, na verdade, acho que acontece ali uma transformação dele, uma nova roupagem, né? Por assim dizer.
Agora, depois dessa pesquisa especificamente, né, com o Coronel e o Lobisomem, você pretende continuar estudando, quer dizer, o mesmo autor ou essa fase regionalista que é tão rica, né, da literatura brasileira? Quais são teus planos no momento? O que você tem feito?
Então, na verdade, eu acho que esse meu trabalho ele levantou muitas questões e eu tenho interesse, sim, de ainda voltar a algumas delas, né? Por exemplo, eu posso mencionar um texto que nós encontramos num periódico em que o José Cândido escrevia e que foi, assim, a gênese, né? Nós conseguimos ver nesse conto uma espécie de gênese do que depois ele trabalha no Coronel e Lobisomem. Ali já havia a figura do coronel, contador de histórias, e vários dos elementos que depois são aproveitados no romance. Então, assim, essa perspectiva do trabalho com os periódicos realmente foi uma surgiu como uma possibilidade de estudos futuros, né? Mas no momento eu alterei o meu corpus de pesquisa, né? Não estou trabalhando mais com esse autor, estou me dedicando à literatura contemporânea, mas eu pretendo sim voltar ao estudo com José Cândido de Carvalho, por realmente ter rendido mais questões do que eu realmente conseguia visualizar no início da pesquisa.
Agora, deixa eu te perguntar em relação a um comentário que você fez, que eu achei bem, bem interessante, que é um texto um pouco esquecido, né, como você mesma mencionou, né? Acho que tem muita gente que está até ouvindo, né, esse bate-papo nosso, talvez não tenha lido, ao contrário de outros, né, outras obras desse período. Vocês chegaram a conversar, você, né, no processo de orientação, nas disciplinas, né, da pós-graduação, é porque esse texto, ele não, hoje em dia, ele é pouco lembrado? O próprio autor, na verdade, né? É o autor que é pouco lembrado, né? Geralmente.
Sim, um autor que é pouco lembrado, mesmo na academia, né? Eu senti assim que durante o trabalho com ele mesmo comentando com professores, com colegas de trabalho, né? José Cândido, mas quem é José Cândido? Mas assim, nós atribuímos um pouco isso à obra, à dimensão e à importância inquestionável da obra mesmo do Guimarães Rosa, né? Porque em quantidade e em qualidade, ele fez muita coisa. Então, é como se fosse realmente um sol assim que ofuscou de algum modo escritores que tivessem uma produção talvez não tão extensa quanto a dele, não tão conhecida, né? Porque a verdade é essa, é que assim nós ficamos quando estudamos o José Cândido com a sensação de que ele escreveu pouco, mas boa parte do material desses textos ficcionais dele estão ainda nos jornais, né? Então é bom não perder isso de vista, porque ele sempre a atuação dele sempre esteve muito relacionada com a imprensa, né? Então assim, embora romances mesmo ele tenha publicado apenas o Olha para o Céu, Frederico e o Coronel e o Lobisomem, nós temos também ainda esperando para ser publicado. Então já há mais de 25 anos, né? Ele morreu em 89, um romance que se chama O Rei Baltazar, por exemplo, né? E até agora não saiu essa publicação, né? O mercado editorial então fica aí devendo para nós pesquisadores, né? Admiradores da obra do José Cândido desse romance. Mas eu acho que é basicamente por isso mesmo, porque nós tivemos uma figura exponencial, paradigmática, sabe, que conseguiu e com razão, né, trazer todos os holofotes para a sua obra, que é o caso do Guimarães Rosa. Mas é fato que assim o trabalho da crítica hoje, acho que a crítica ganha bastante se também conseguir olhar para além disso, né, porque esse gênio, né, o Guimarães Rosa, ele não surge num cenário de maneira isolada, ele não há um diálogo com outras obras do período, né? E eu acho que resgatar o José Cândido nos mostra isso, essa dimensão de trabalho assim daquele período, né? Como que as obras estavam sendo criadas naquele momento e estavam em diálogo.
Particularmente, o que mais te atrai no José Cândido de Carvalho, e especificamente, né, no Coronel Lobisomem, enquanto leitora mesmo, é o quê? O que você poderia comentar um pouquinho sobre isso, né? Enquanto leitora, enquanto pesquisadora, o que mais te chama a atenção na obra dele?
Olha, eu acho que é um romance muito interessante no seguinte sentido. Ele tem esse humor, né, dele desde o começo. Né, a figura do coronel é muito engraçada, muito caricatural. Então, assim, desde o princípio você ri muito, né, no romance. E mesmo pelo modo como ele trabalha a linguagem. Ele tem também a questão dos neologismos, né? Essa criação de um vocabulário. Então, enfim, isso torna o romance muito engraçado. Só que, paradoxalmente, né, a trajetória desse herói é de decadência, é de declínio. Então, assim, ao final da obra, você, apesar de ter rido muito, né, das trapalhadas do coronel, No, ao final da obra você se sente totalmente, enfim, você fica muito penalizado com a situação do coronel, né? Então, assim, é uma trajetória de decadência. Acho que esse misto de comicidade com uma trajetória altamente trágica é realmente uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro desde a primeira leitura, assim. Então, acho que por isso que também ele mantém um interesse ainda hoje, né? Não é uma obra datada, não é uma obra que não mereça continuar sendo lida, né?
Quem quiser entrar em contato com você, Nayara, para continuar, né, discutindo um pouquinho essa obra e também a literatura contemporânea, né, já que é um dos focos das suas preocupações, se quer deixar algum e-mail, algum contato institucional, algum contato via Facebook ou do grupo de pesquisa que você participa, fica à vontade.
Eu vou deixar então o meu e-mail, que é mby_@hotmail.com, e o grupo de pesquisa do qual eu faço parte agora é o Literatura e Tempo Presente, que é um grupo de pesquisa, uma associação entre a Unesp de Araraquara e a UFSCar, e é isso.
Perfeito. Então a gente conversou um pouquinho aqui no nosso perfil com a Nayara Alberti Moreno, falando do livro O Coronel e o Lobisomem, Nas Veredas da Literatura Regionalista Brasileira. Esse livro que sai pela coleção da própria Gê Digital. E são livros que ficam disponíveis gratuitamente na internet, o que ajuda a divulgar o conhecimento que a academia faz para toda a universidade. Nayara, muito obrigado, parabéns pela sua pesquisa e até breve, tá bom?
Obrigada, tchau, tchau.